completamente criminosa e absurda. E segundo, fazer isso para um equipamento de tão primeira hora, ordem, como é uma policlínica, é um absurdo redobrado, né? Infelizmente.
E saiu fracassado, né? Porque tentou, porque ele tinha um vídeo, se tiver um vídeo aí, devia você colocar esse vídeo aí, ele, quando o Niltinho assume a presença da Câmara, ele literalmente ele disse que Caetano ia sentar no colo do presidente, né? Ó, tem que sentar aqui, qualquer projeto que passa aqui tem que passar por nossas mãos, tal. É. E aí colocou dificuldade nessa aprovação, né, do projeto da policlínica, e depois a gente percebeu, ouvimos e temos aqui os áudios que comprovam que ele estava querendo dinheiro para realmente aprovar algo que é da população. Um político que se elegeu, né, como o cara não aos privilégios, né? O próprio colega partidário disse que ele abriu mão do carro, mas estava pegando dinheiro da mão do presidente, e também o Niltinho tem que responder sobre isso. Ou seja, tem muita coisa ainda que tem que ser respondida nisso tudo. Porque o prejuízo, eu tenho certeza que os esforços de Caetano, da secretária Rosângela, de toda a equipe Lopes, em botar para funcionar a policlínica, tem que ser realmente observado. Mas, né? Porém, todavia, não vai ser como deveria. Já de forma sua 100%, né, da atividade voltada para a população, em virtude do vereador James, que estava querendo dinheiro por fora para aprovar esse consórcio, para dar celeridade, né, ao parecer e posteriormente aí a aprovação desse consórcio. Então é muito feio isso, vergonhoso, e a prova está aí, tem um áudio dele aí, ó, isso bem antes, quando ele assume a dianteira, o Caetano não tem maioria na Câmara, olha o que ele disse aí, coloca rapidinho aí.
Já estou lhe avisando, quando você mandar suas mensagens, seus projetos, vai ter que sentar no colo do próximo presidente. E eu vou estar aqui cantando, ó. Senhor presidente, chegou aqui a matéria. Aí aquela música que os paianos gostam. Senta aqui no colinho de papai. Senta aqui no colinho de papai. Senta aqui no colinho de papai. Vai ser desse jeito.
É assim que trabalha um parlamentar? Né? Olhe bem, não é de Caetano a mensagem, gente. Não é um projeto de Caetano. Não é, Caetano já é um cara estruturado na vida, 4 vezes prefeito, deputado federal, deputado estadual, presidente de UPB, ou seja, o cara já é pra nós. Fazer política e prejudicando milhares e milhares de pessoas no município de Camaçari, meu caro amigo Lopes.
É isso mesmo, eu acho que infelizmente a gente tem que conviver com certo tipo de postura. Eu sinto muito, acho que o vereador é filho de Camaçari, amigo nosso, a sociedade conhece ele, então acho que ele tem tempo de se redimir, de voltar atrás nessas coisas. Eu acho que a sociedade vai lendo essas coisas e todo político em algum momento vai querer buscar a reeleição. Na nova consulta que for feita à população, que é a nova eleição, ele pode estar submetido ao julgamento do povo de forma negativa, porque isso vai somatizando. Como é que o vereador diz que quer que o prefeito que vá sentar no colinho?
Mas depois entendeu que sentar no colinho do papai era isso aqui, ó. Aí, porque enquanto eu estava aqui só em especulação, eu sou muito claro, justo, né? E não vou aqui cometer nenhum tipo de crime e acusar sem provas. Eu coloquei esse vídeo bem antes dos áudios de Maurício Qualidade e de Dudu. Eu disse o que aqui, gente? O que quer dizer esse Tyrone, Joey? Nós perguntamos, vereador, isso? O que é que tá acontecendo? Isso é o quê? Você tá com óleo de papai? O que é que... Caetano é um homem sério, né? É um homem que de família, de fato. É um homem que não vai estar de brincadeirinha. Então, assim, a gente percebeu que, não tinha, que tinha alguma coisa errada, mas não tinha provas. Nós não tínhamos provas. E quando surge o áudio de Maurício Qualidade, a gente percebe que já começou ali a identificar que era sentar aqui no colinho do papai o dinheiro. prometeu. Ficaremos aí 4 meses sem o apoio do governo do estado, que detém a maior fatia dos impostos que nós pagamos, hein? É o governo do estado, o governo federal, e aí a gente vai ficar sem esse apoio, esse braço do estado, porque os bonequinhos, né, optaram aí por querer dinheiro. O vereador Jamerson, esse aí, eu afirmo, dito aí nas palavras de Dudu do Povo e de Maurício Qualidade. Quem é seu líder, Lopes?
Caetano, meu líder.
Quando você fala, você fala sobre liderança dele, né?
Posso cometer equívocos? Posso. Mas tudo que eu falo, do ponto de vista político e profissional, na gestão pública, tudo falo por orientação do nosso...
Quem é o líder desse rapaz aí?
O líder dele é Linaldo.
Então, hoje o Linaldo quer descolar dele?
Eu creio que eu
não... Então, o Linaldo não sabe liderar, então?
Não, eu não faço nessa conta. Eu acho que tanto Herbinho quanto Jamerson e Jamelão são 3 vereadores votados pelo povo, que tem um líder, que o líder é Linaldo. Eles não fariam isso se não fosse sob a cobrança ou a determinação da liderança.
De atrapalhar, criar um caos?
É, eu acho que é isso. Eles não fariam isso, não. É muito absurdo isso para um vereador fazer o que eles fizeram. É muito absurdo.
É muito risco ao próprio mandato.
Eles não fariam isso. Eu acho que eles fizeram por força da orientação do comando deles. Não é possível. Não é possível. Não é possível.
Vamos lá, Lopes. Uma pesquisa saiu agora recentemente, acho que talvez esse aqui foi a Paraná, que coloca Neto 10 frente à frente do governador Jerônimo. Como é que você vê e recebe essa pesquisa?
Não, acho que a pesquisa na Bahia tem vários precedentes de pesquisa eleitoral. Jerônimo Rodrigues, na eleição passada, começou a campanha com 3% de intenção de votos, né? E nesse período a diferença ainda era maior. A Semi Neto começou com 60 pontos percentuais na frente. E agora a gente vê que a velocidade com que as pessoas estão compreendendo o pano de fundo da eleição da baiana está sendo maior do que as eleições passadas. Né? Nós, quando o processo eleitoral de fato começar a correr, que são os 30 dias antes que você tenha a propaganda eleitoral, que é a hora que todos se voltam para a eleição, né? Aí você começa a elucidar mais as coisas, começa a ficar mais transparente, né, as intenções de cada candidato a governador. E aí vai pesar muito a presença de Jerônimo em todos os municípios da Bahia, o prefeito de 350 municípios, mais de 350 municípios apoiam Jerônimo invariavelmente. Os prefeitos geralmente ganham as lutas dentro dos seus respectivos municípios, porque estão com a máquina funcionando, estão com mais atividade política. E aí eu acho que a gente sai ganhando em quase todas essas mais de 300 e tantas cidades. Salvador, o povo já começou a acordar em relação às posturas antiquadas do prefeito e que tem a Semi Neto como liderança principal. Né? Você vê que é um cara que agride muito a questão ambiental, é um cara que vende, que desapropria terra, ou seja, é uma figura, uma escola que tem para construir agora recentemente, muito criticada, mais de
5 anos
sem. Então é um cara que abandonou tudo.
Tem um déficit alto de creches, né?
A policlínica.
O ensino fundamental, ele parte, boa parte puxado pelo estado.
Isso.
Que é de obrigação do próprio município. Eles acusam os senhores aí do governo a nível estadual, que estão há 20 anos no poder, eles já vão a 16 também, e as entregas, né,
não são tem entrega. Você vê que a policlínica. Consideráveis. A policlínica de Camaçari, a de Salvador, foi fruto do PAC em mesma data, em mesma época, em mesmo período. Nós entregamos a policlínica aqui ontem, o governador Jerônimo veio para cá entregar junto com Rui Costa, com Wagner, Caetano, Ivoneide, Tagner, Júnior Muniz, tantos outros companheiros. E eles entregaram a policlínica para funcionar, mesmo a contragosto de algumas pessoas. E em Salvador, eles deram ordem de serviço ontem, essa semana, dia 30, dia 29, me parece. Então, eles levam uma coisa muito a reboque, e a sociedade vai começando a ler isso. Como é que você desconhece o valor do governo, do estado, dentro de Salvador, quando a gente fala de mobilidade urbana? Toda a linha e a expansão de VLT, de metrô que está tendo em Salvador é sob a batuta, sob o governo do PT, sabe? E nós vamos passar a ser uma das maiores malhas de viárias de VLT e de metrô do Brasil. A gente já começa a ser. Claro que resguardando a São Paulo, sempre em primeiro lugar, mas Salvador cresce muito nesse sentido. As principais vias de acesso, de grande acesso que tem dentro de Salvador, construída pelo governo do Estado. Você vê que agora, hoje, o presidente da República reinaugura o Teatro Castro Alves, governo do Estado, governo federal, são vários programas. E para terminar de completar, uma das promessas que realmente durou muito, passou muito tempo para se concretizar, por conta da complexidade e o alto volume de investimento que é a Ponte Salvador-Itaparica, esta já está em operação, começando a construção. A empresa já está com todo o equipamento, já tem, sabe? Inclusive o Lula vai fazer visita hoje. Então, a sociedade vai fazendo essa leitura. Meu irmão, quem tem sangue na veia, quem tem coração e empatia, vai pensar duas vezes antes de votar, e vota a favor de Jerônimo, vota a favor da Bahia. Quem passa nessa 324 aqui agora e lembra há 20 anos atrás como era, que todo dia tinha fila de ambulâncias, aqueles Fiat duro do diabo, trazendo idosos, os senhorinos, trazendo idosos, crianças, todo tipo de paciente com situações agravadas do interior, lá de Barreiras, a 1.000 quilômetros de distância daqui.
O número
daqui
de mortes aumentava considerável, né, por causa de acidentes.
Mas ninguém olhava para isso. Ninguém olhava para o número de mortes. E aí foi o governo do PT que buscou especialidades,
descentralizou
tudo. A gente, antigamente no interior, o médico que cuidava do seu pé, o mesmo que cuidava da cabeça, do coração e tal.
E logo falando na questão da saúde, eu acompanhei aqui, inclusive, logo após a eleição de Jerônimo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado.
Fantástica ela, né?
E eu perguntei, eu lembro como hoje, eu perguntei, fiz a pergunta a ela, o maior problema, né? Qual seria o maior problema da saúde na Bahia, e qual seria a pedra, o calcanhar, né? E ela, eu confirmei, dei a sugestão da regulação, se era a regulação, fiz o questionamento se era a regulação. Ela disse que sim, que era a regulação, e que iria estar buscando conhecer ainda mais, aprofundar mais esse debate, a pedido, inclusive, do próprio governador eleito à época, né? E aprofundar mais a questão, para poder melhorar essa questão da resposta à regulação à população. A gente teve um recorte aqui em Camaçari, que todo mundo sabe, ela discutiu aqui durante várias entrevistas com a gente, que o maior problema da saúde pública na regulação se dá na atenção básica, atenção primária. Quando você fecha as UBSs, né, os SFs, você impede que a população cuide de sua saúde, agrava-se a UPA, o sistema de emergência, urgência e emergência. E com isso a UPA não tem suporte todo, vai para a alta complexidade que aí é de tutela do Estado. E com isso aqui em Camaçari a gente tinha, inclusive, o candidato derrotado à época, Flávio Matos, ele contava, ele tinha um quadrozinho de manhã, né? Além da lá do Bom Dia com Jesus, que infelizmente acabou, a gente fica até triste por isso, que eu até gostava, né? Bom Dia com Jesus, Bom Dia com Jesus, e infelizmente só foi naquele período eleitoral. E aí, o que chama a atenção é que ele contava, 23! 22 internados na UPA, 24, ele tinha essa contagem, e que naquele momento existia mesmo. E hoje a gente percebe que em Camaçari, a gente aqui sempre recebe 2, 3, 4, 5, né? Outro, a gente abre uma página aqui na internet, Camaçari Notícia, né? O Camaçari, Fatos e Fotos e tantos outros, o jornal Camaçari, a gente vê lá sempre alguém pedindo de regulação. Mas não, meu caro amigo Lopes, como era antes, há 2, 3 anos atrás. Era muito gritante, parecia que tinha uma provocação. Parecia que, na verdade, tinha uma certa vontade do prefeito, do grupo que estava governando Camaçari, em colocar o maior número de pessoas na fila da regulação para gerar esse caos e realmente contaminar a gestão do governador Jerônimo.
É isso, eu acho que o quadro de gestor do Estado da Bahia está de parabéns. O Jerônimo tem sido um gigante, né? E é nessa avaliação que aí eles se perdem. Eles se perdem nessa avaliação porque eles estão querendo colocar na mesma vala, né, o governo dele, alguns políticos nossos para os malfeitos que eles vêm fazendo. E aí não vão conseguir, porque a campanha eleitoral ela é elucidativa, ela vai mostrando os fatos, né? Eu acho que a gente vai ganhar a eleição, inclusive ainda estou acreditando muito que a gente ganha no primeiro turno a eleição de Jerônimo aqui na Bahia, assim como o brasileiro, a sociedade brasileira, fazendo uma releitura do nosso processo histórico de desenvolvimento, de crescimento, também vai eleger Lula no primeiro turno.
Já Lula, ele lidera as pesquisas, né?
Lidera, Lula.
Lidera, a vantagem se mantém acima dos 10 pontos.
Que também tem precedente do ponto de vista desse cenário nacional. Você vê que ele lidera aqui na Bahia também. Então, esse cenário nacional é um cenário pedrificado, ele vai ampliando, né? E aqui na Bahia nós temos esse precedente. Quantas eleições você já viu o pessoal da oposição sair na frente das pesquisas? Todas elas. Aqui em Camaçari mesmo eles eram vezeiros em fazer cartazes e panfletos mostrando pesquisas vantajosas e sempre perderam.
Inclusive aqui em Camaçari, uma memória muito recente, o grupo de Alinaldo lançou uma pesquisa na reta final da campanha, dizendo que tinha virado, né?
É.
Virou, e o resultado das urnas deu Caetano no primeiro turno.
Desvirou.
Lopes, eu tenho que liberar você, infelizmente. Eu queria conversar um pouco mais. Eu sei que sua agenda está aí apertada, o pessoal ligando na reunião, como você bem já antecipou aqui, é o nosso público ouvinte ali na Policlínica com os comerciantes. Ouvi sim, a população, a gente fica muito feliz pela essa iniciativa, né? Preparar também os comerciantes para estar atendendo bem a todos que chegam por ali naquela região. E a gente vai, tem locais que a gente chega aqui na Bahia, um lugar que a gente vai para um atendimento, por exemplo, lá na UPA da Policlínica. Eu estive lá sábado levando minha mãe, você passava fome. Não tinha nada, era só ali na área, uma zona ali meia empresarial, né, industrial, já afasta um pouco, era um sábado também, não sei se tinha alguém que vendia durante a semana, eu sei que não tinha nada, nem um suco com água, você tomar, não sei, dentro da policlínica, você não encontrava. Então aqui em Camaçari é diferente, ali a Concêntrica, ali a Avenida Concêntrica, tem muitos comerciantes, eu acho que vocês ouvirem, estar ouvindo esses comerciantes é muito importante, então eu vou liberar você em virtude disso, aí atender os nossos amigos.
Só quero deixar aqui duas mensagens, dá tempo?
Dá sim, fica à vontade.
Eu quero dizer pro povo de Camaçari que ontem a Procuradoria Geral Eleitoral emitiu um parecer do TSE favorável aos dois vereadores do PSB, o nosso amigo Jondão e a Wagner. O caso de suposta fraude nas cotas de gênero não consegue alcançar êxito, né, por conta da falta de provas, a ausência de provas. Por conta disso, o processo segue agora para as mãos do ministro Dias Toffoli, e creio que seja ele, né? Não tenho muita ciência disso, mas o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral é contundente. Eu li o parecer, é contundente. Então, mais uma vitória para a gente, para o nosso partido, o PSB, parabenizar a Fátima, minha presidente, os nossos vereadores, nosso prefeito que tem nos ajudado na luta.
Lembrando, Lopes, eu tive, quando surgiu essa notícia, né? Que a gente viu o vereador Jorge Covelho, foi isso? Que fez esse barulho todo. E aí eu fui até sua casa, cheguei em sua casa, você estava lá e eu conversando com você. Você estava muito confiante, desde a primeira instância, né? Confiante de que não ia dar nada, porque você, inclusive, me explicou que tinha toda uma prova, né, de defesa.
A candidata foi vítima de violência no seu casamento. O ex-marido chegou a ter fogo na casa dela. Ela teve muitos impedimentos de fazer a campanha dentro dos modos de uma campanha normal. Mas ela fez campanha, pediu o voto, distribuiu o material, sabe? E aí...
Então é isso que vai estar fazendo, só respeitando as devidas proporções. A Michelle Bolsonaro ontem anunciou que não será mais candidata ao Senado.
Eles,
vai cuidar da família, né?
Eles estão
será que é esse abuso também, Lopes? Claro que respeitando as devidas proporções.
Eles estão diluindo, rapaz. O povo brasileiro não aceita.
Porque a mulher também, a mulher, ela falou que foi abusada, né? Foi agredida verbalmente.
Meu amigo, como é que sai uma pessoa de uma família, um candidato a presidente da República, e diz para qualquer outro país que a sala de que a transição do governo terá a presença de outro país. Isso é um absurdo, rapaz. Isso não existe.
O brasileiro está aceitando tudo agora.
Só se o brasileiro fosse muito louco, idiota.
Mas está aceitando porque, sendo um país sério, ele já tinha renunciado a essa
candidatura. E quero também deixar aqui para vocês uma mensagem boa. O prefeito mandou falar para todo mundo, principalmente a turma de Vila de Abrantes. Sexta-feira terá o Forró da Mangueira.
Opa!
Forró da Mangueira vai ser vai sair do local específico e vai para a Avenida Tiradentes, porque tem muita gente, chegando e o espaço é muito pequeno. Eles resolveram, os organizadores do evento, que é Henrique, Bocão e Ailton, tiraram o evento agora, é o primeiro ano que vai fazer na Avenida Tiradentes, e na sexta-feira nós teremos como atração Juliano Nunes, sábado Ed Schott e domingo a Leoa. Domingo à tarde nós vamos assistir o Jogo do Brasil num telão que será colocado também ali na Avenida Tiradentes e vai ser uma festa linda. Quero parabenizar a organização, Queiroz, que tem ajudado muito, Leoa, Baba.
Você falou, abriu o zoião, você viu?
Meu amigo Baba, meu amigo Queiroz, todos os companheiros nossos que estão aí ajudando a fazer esse evento, e a gente fica feliz e vai ser uma festa bonita.
Valeu, Lopes, um abraço. Ademar Lopes, secretário de Relações Institucionais do município de Camaçari, falou aqui aos microfones da Rádio Líder FM, a gente agradece pelo carinho, pela audiência sempre. Vamos dar um breve apoio cultural rapidinho, gente, vamos tomar um café aqui, café gourmet hoje aqui na rádio, viu? É, meu amigo, esse foi com grãos selecionados, tá aqui uma coisa gostosa, as minhas glândulas gustativas não estão aceitando muito não, porque tá bom demais. Aí a gente vai seguindo aqui o nosso contato direto. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Fabri Luz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabri Luz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabri Luz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabri Luz, vestindo sua família.
Joga você no seu banco. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Localizada próximo no final da linha do trem, Canto dos Pássaros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Chegou a hora de você desenrolar sua conta de luz. É isso mesmo. A Neo Energia Coelba está com condições especiais para você colocar suas contas antigas em dia. Até 31 de julho você pode negociar seus débitos vencidos e evitar cortes de energia. Aproveite os descontos exclusivos para contas vencidas há mais de 12 meses. É só acessar nosso site ou ir a uma loja da Neo Energia mais próxima e desenrolar a sua conta de luz. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meu querido Devinho. Epa, voltamos com o nosso contato direto. Depois do bate-papo com o Lopes, não dá tempo mais pra nada, né, Devinho? Eu vou só passar aqui a pesquisa aqui, que os dados do levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa sobre encomenda aí do Bahia Notícias mostram que o ACM Neto de União Brasil oscilou positivamente em intenção de votos para o governo do estado, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues oscilou negativamente em um espaço de 2 meses. As variações aconteceram dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A comparação é entre pesquisa realizada em maio e junho de 2026, registrada aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, sobre números BA03619/2026 e BA04848/2026. O ex-prefeito de Salvador aparece como opção para 49,2%, enquanto o governador ficou com 37,5%. No levantamento de maio, a ACM tinha 47,8%, Jerônimo aparecia com 38,7%. Outro candidato, Ronaldo Mansur, do PSOL, tinha 1,7% e chegou agora a 1,9%. Outro assunto que nós vamos estar também discutindo no programa Contar Direto, na sexta-feira ou ao longo da semana que vem, é um projeto, infelizmente, que está aí na pauta do Senado e está ignorando, né? Ignorou de fato já a Comissão de Educação e que vai seguir aí para o plenário, que é o projeto, né, denominado aí de... Esse projeto que chama muita atenção, que quer regulamentar o ensino domiciliar no Brasil, né? Que tá, o povo usa muito, americanizado, não é isso? O homeschooling, né? Que é o ensino domiciliar. E a gente fica aí triste, porque a gente sabe das condições do Brasil e que os senadores, eles estão aí, senadores como Magno Malta, né? E tantos outros, deixa eu pegar aqui, o próprio Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Damaris Alves, o Hamilton Mourão, né, o Sérgio Moro e outros parlamentares bolsonaristas querem aí permitir que os pais façam aí o ensino de seus filhos. Tem várias alegações, né? A discussão é muito ampla sobre esse assunto, não é discutido em pouco tempo, está ignorando etapas importantíssimas de pareceres da própria Comissão de Educação, né? Que é esse ensino aí domiciliar, né? Um projeto, repito, bolsonarista, que quer transformar, mudar toda a regra da educação no Brasil. Você é a favor, Priscila, do ensino, né, em casa, de pegar nossas crianças e ensinar em casa, né? Esse texto ele já havia sido aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado, né? É uma estratégia de urgência e tem como objetivo, repito, né, evitar aí a discussão na Comissão de Educação da Casa. A medida depende aí da aceitação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a pauta já enfrentou aí derrotas anteriores, né? Como nas tentativas de inclusão durante a aprovação do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Educação. O ensino domiciliar é uma das bandeiras do ex-presidente aí, Bolsonaro, não é isso? Então a gente fica aí, de certa forma, aguardando. Mas por que é um assunto muito importante ser discutido? Primeiro que o Brasil, ele não está conseguindo, o Estado não consegue dar conta da educação com professores tecnicamente preparados, né? Com uma infraestrutura precária, mas que atende ainda a demanda da sociedade. Imagine em casa que boa parte da população não domina, né, a área, né, do conhecimento. Mínima área do conhecimento. Quando a gente olha para uma população, né, vamos usar aqui o efeito K. Uma população acidente, ela consegue ensinar, passar uma orientação para seus filhos, mas a outra população, ela não consegue porque não domina as áreas de conhecimento. Então, o ensino, ele corre um risco, né? Corre um risco. Então, esse pedido, gente, esse pedido de urgência para a votação do projeto, né, que regulamenta esse ensino à distância, ele recoloca em evidência aí um dos temas mais polarizados da educação aqui brasileira, né? Fica de um lado aí defensores que argumentam que as famílias devem ter o direito de escolher a forma de educar os seus filhos, né? Do outro, especialistas e entidades educacionais alertam para o desafio aí, os desafios de fiscalização, socialização dos estudantes e a garantia da qualidade do ensino, né? Então, ao tentar levar aí a proposta diretamente ao plenário, sem passar pela Comissão de Educação, os senadores eles estão buscando aí acelerar uma análise de um projeto que está parado há anos, né? E, no entanto, a estratégia também deve intensificar aí o debate sobre a necessidade de uma discussão mais ampla antes da decisão definitiva, independentemente do posicionamento de cada lado. A regulamentação do ensino domiciliar ela exige aí regras claras, né, que concilia aí a liberdade das famílias com o dever do Estado de assegurar o direito à educação, que é previsto, todo mundo sabe que é previsto aí na Constituição Federal. Então, essa discussão ela é muito ampla, né? Tem que ouvir defensores, né, aqueles apoiadores, os contras e os prós, né, sobre essa discussão, porque não é simplesmente você passar a determinação para os pais, a responsabilidade para os pais e não ter o apoio do Estado, inclusive com a fiscalização, hein? Inclusive com a fiscalização. Por exemplo, você acha que um pai de família, né, que tem ali o salário médio, o salário mínimo, que é a maioria da população, tem condições de comprar um livro, né, ou livros para ensinar o seu filho? Então é muito difícil, é complicado. Então, eu tenho uma nota aqui, eu queria até realmente ter tempo para poder discorrer um pouco mais desse assunto com vocês aqui. Eu prometo que sexta-feira eu vou trazer esse assunto novamente à baila aqui para a gente discutir um pouco mais. Quem interessa isso são as nossas famílias. O Estado, gente, quando eu digo Estado, é todo o Brasil. É município, Estado é União. Eles têm uma certa negligência, né, com o nosso ensino. Não é um ensino perfeito, né? Está muito longe disso. Mas você passar a responsabilidade para os pais é uma outra situação que vai, que a curto prazo ela vai se agravar ainda mais, Porque, repito, nem todas as famílias têm condições de passar as áreas de conhecimento aos seus filhos. Infelizmente, isso é o que nós temos para hoje. Beleza? Vamos dar uma paradinha? Não, já vamos finalizar, né, Devinho? Então, eu quero agradecer o carinho à audiência. Na sexta-feira, a gente vai estar trazendo aqui um bate-papo com o Diego Coppi, que a gente vai falar um pouquinho ainda do 2 de julho, né? Essa data importante que simboliza, né, a independência no Brasil, na Bahia, porque esse, só aquele grito lá, né, às margens do Rio Ipiranga, né, pelo imperador, isso é mentira, é balela, né? Teve sangue sim, derramamento de sangue, foi aqui na Bahia, tivemos heroínas, mulheres guerreiras que se transformaram em guerreiras para enfrentar os portugueses e expulsá-los aqui do nosso território, porque senão eles iriam começar a acampar aí uma retomada do Brasil, iniciando aqui nos portos da Bahia. Então tenha certeza que a independência do Brasil lá em 1922 se dá em 1923 aqui no nosso estado, porque nós, baianos, fomos resistentes e conseguimos vencer as tropas portuguesas, muitos da sociedade, né, do povo civil organizado que foi enfrentar esses soldados e que está aí o 2 de julho a se comemorar no dia de amanhã. Um abraço e até lá, se Deus quiser.
Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
9:05.
Joguei as nossas fotos na lixeira.
pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração quando meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração com nome é chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, dizendo: fotos na lixeira.
Vocês precisam admitir alguma coisa.
Tá no desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. Quer fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia te processar por mentir e não assumir. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar. Te deixa doente. Pode me marcar, porque eu já sei que é pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita, pede pra voltar e vem correndo pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida.
Você me ama demais e não sabe o que faz. ter que entender. Dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você mora ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se amar. É difícil ter que entender. Dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você more ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana.
Ter um cadeado pra trancar seu beijo. Quando você sai com as amigas pro rolê solteiro. Mas eu que sou um cara vacinado. Comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor assim, não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho vai conhecer o dor. Tá ficando macio, né, de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Se beija na boca dela, pago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorar. Tá moça ficando macio, né, de casado. Não mexe nas minhas gavetas. Mas eu que sou um cara vacinado. Comigo é um olho no peixe. Outro lugar, eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho, vai conhecer o dor. E não mexe nas minhas gavetas. Se beijar na boca dela, vai doar cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorado. Tá moça ficando macio, mete casado. Não mexe nas minhas gavetas. Tá ficando macio, né, de casado. Não mexe nas minhas
gavetas.
Bora! Gente, eu viajei no gingado da preta. Faz cabeleira arrepiar. Nota 10 que nem bota bandeira. Pisa devagar, pisa devagar. Quem quiser ganhar um amor dessa preta, não pode vacilar. Pisa devagar, na comunidade ela é estrela. Elite da elite, só curte área VIP. Essa menina sabe provocar.
Hipnotiza, isso me acaba. Luzinha, tomara que caia. De short ou de mini saia. É a top do verão.
Hipnotiza, isso me acaba.
cabo, mãe. Luzinha, tomara que cai. Chatinha de mim e saia, é a top do verão. Viajei no ginado da preta, mas cabeleira arrepia. Nota 10 que nem mota bandeira. Pisa devagar, que quiser ganhar uma mão dessa preta, não pode vacilar. Pisa devagar,
na comunidade ela é estranha. Ela é elite da elite, só curte ela vivo. Essa menina me acaba, vai.
Empiroutiza. Eu disse isso, me acaba. Um dia tomara que dá coisa boa.
Show de hoje,
Tem pagodeiro aí! Chora que subi que cara vem!
Balas, 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 balas.
Pensa num corpão violão, é envolvente o que ela faz, faz, faz. Quando ela vai no chão, balança o coração do pai, vai, vai. É que eu quero sentir o seu sabor. Morena tropicana, vem me ter. Apaga a luz e toma, toma. Gostosinho, ela vai descer.
E a mulher, descer,
descer.
Nos bares, esqueça os amigos.